With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Às 7 horas com a Jovem Pan. Pontualmente, 5 horas.
Repita.
5 horas. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 29 de agosto, terça-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
É, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil. Em todo o mundo, acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Com a coordenação de Tibor Brodio, mixagens de J. Newton e nas vozes de Oliveira Júnior e Antônio Freitas, as manchetes desta edição.
José Serra será investigado com base nas delações da JBS por possível Caixa 2 durante a campanha para presidente em 2010.
Senador Romero Jucá é denunciado ao Supremo pela terceira vez em 7 dias pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Após onda de críticas, o governo anuncia novo decreto para exploração mineral na extinta Reserva Nacional do Cobre e Associados na Amazônia.
Presidente do STF, Carmen Lúcia, pede que Gilmar Mendes fale sobre o pedido para afastá-lo do caso do empresário de ônibus no Rio de Janeiro. Em São Paulo, Rodrigo Maia diz que vai seguir com articulações para aprovar reformas, mesmo como interino na presidência da República.
Michel Temer viaja hoje à China para participar da cúpula dos BRICS.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vê redução de direito e pede que o Supremo derrube pontos da reforma trabalhista.
Acusada de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a senadora Gleisi Hoffmann põe ao STF e se diz vítima de perseguição política.
O governo pode aumentar descontos aos contribuintes, um novo refis para viabilizar a aprovação do programa no Congresso Nacional.
Acusado de corrupção, ex-gerente da Petrobras, Márcio Albuquerque, pede revogação da fiança de R$ 371 mil determinada pelo juiz Sérgio Moro.
O órgão do CAD vê falta de concorrência e recomenda a rejeição da compra da Liquigás pela Ultragás por quase 3 bilhões de reais.
O governo americano estima que prejuízo causado pelo furacão Harvey no Texas chegue a 40 bilhões de dólares.
A Coreia do Norte volta a causar tensão ao disparar míssil que cruzou o céu do Japão nesta segunda-feira.
Pela primeira vez, o Estado Islâmico aceita acordo e começa a se retirar da fronteira entre a Síria e o Líbano. O
Tribunal da Guatemala suspende expulsão de diretor de setor anticorrupção da ONU após desentendimento com o presidente do país, Dimi Morales.
No Brasileirão, Vitória vence o Coritiba por 1-0 fora de casa e deixa a zona de rebaixamento.
Agora são 5:04.
Repita.
5:04.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta terça-feira, áreas de instabilidade continuam sobre o Rio Grande do Sul, mas desta vez ficam concentradas no centro e no sul deste estado. A chuva também percorre os estados do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá, norte do Maranhão, inclusive em São Luís, e também nas capitais praianas do leste e do nordeste, desde Natal até Salvador. Em outras áreas brasileiras, o sol predomina entre poucas nuvens e isso garante elevação das temperaturas da tarde. Além disso, o tempo seco garante o aumento do número de queimadas, especialmente entre Goiás e Tocantins. No estado de São Paulo, depois de uma manhã com temperaturas um pouco mais baixas e formação de nevoeiros, durante a tarde o sol predomina e deixa mais uma vez sensação de calor. Na cidade de São Paulo, máxima de 28 graus e a próxima noite e madrugada segue mais abafada. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Às 5:05, noite e madrugada policial. Bom dia, Paulo Edson Fiori.
Muito bom dia, Oliveira Júnior. São 5:05 agora e um homem é preso após manter a própria avó refém por quase 6 horas em uma residência de Guarulhos, na Grande São Paulo. A situação de cárcere privado ocorreu na casa número 13 da rua Quirinópolis, esquina com a Avenida Rio de Janeiro, na Vila Rio, e começou por volta de 8:30 da noite desta segunda-feira. Após uma discussão, o rapaz, um jornalista de 26 anos, armou-se de uma faca e passou a ameaçar matar a avó de 82. De acordo com a Polícia Militar, o jovem é usuário de drogas e tem problemas psiquiátricos. Acionados por vizinhos, os policiais interditaram um trecho da rua e chamaram o Grupo de Ações Táticas Especiais, que é especializado em situações que envolvem refém, e assumiu as negociações. Foram mobilizados 27 policiais, 5 negociadores e 2 snipers, que são atiradores de elite do GAT. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU também foram chamadas e permaneceram de prontidão no local. As conversas se estenderam sem resultados até por volta de 2 horas desta madrugada, quando os policiais efetuaram 3 disparos de bala de borracha, invadiram a casa e desarmaram o agressor. A idosa foi resgatada ilesa e o jovem acabou sendo imobilizado, também sem ferimentos. Bastante nervosa, a mulher recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e depois foi encaminhada ao Hospital Municipal de Urgência de Guarulhos. O neto dela, após ser imobilizado e algemado pelos policiais, foi levado para o mesmo hospital e posteriormente conduzido ao 2º Distrito Policial do município, onde foi autuado pelo crime de cárcere privado.
Ok, Paulo, muito obrigado, hein? São 5:07.
Repita.
5:07. Repórter Marcela Lorenzetto.
Medicamento que custa milhões de reais para tratar doença rara é aprovado pela Anvisa e poderá ser comercializado no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária validou o registro do Spinraza, o primeiro remédio para tratamento da atrofia muscular espinhal, a AME. Para importação, uma ampola da droga custa em torno de US$ 125 mil e as 6 doses necessárias para o tratamento anual custam quase 3 milhões de reais. A AME é uma doença que afeta o sistema nervoso e causa a degeneração de neurônios motores, até o ponto do paciente não conseguir se mover ou mesmo respirar. A síndrome grave afeta 1 a cada 10 mil bebês nascidos e é o caso da Maia, que tem apenas 6 meses. Para Luiz Carlos Beglimione, Boni Júnior, o pai da Maia, a notícia da aprovação do medicamento na Anvisa chegou como um presente.
A gente começou a receber torpedo, SMS, WhatsApp com o link da aprovação da Anvisa. Foi algo bem, bem emocionante mesmo.
Mesmo com a boa notícia, a família da Maia ainda não pode comemorar. O remédio precisa passar por várias questões burocráticas antes de estar apto para comercialização.
Para a Maia, nada muda a princípio, porque ela está com uma luta contra o tempo. Então, essa nacionalização da medicação, eu acho que ainda vai demorar um tempo, vai ter uma burocracia ainda para ser enfrentada. A gente está arrecadando doações para trazer essa droga de fora. A gente fez uma fanpage no Facebook, então é facebook.com/amemaia2017. Maia com Y.
Com a aprovação do medicamento no país, as famílias desses pacientes com a doença esperam que o tratamento seja mais acessível e também mais barato. A Biogen Brasil, empresa detentora do registro no país, ressalta que o remédio ainda vai passar pelo processo de regulação de preço da Anvisa. A farmacêutica destaca que pretende solicitar a disponibilização do medicamento no SUS, mas que a decisão cabe ao Ministério da Saúde.
Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
5:09, repórter Ellen Brown.
A escritora Clara Averbuch publicou na segunda-feira um relato no Facebook dela em que conta um estupro sofrido por ela dentro de um carro da Uber. O caso começou a ser comentado nas redes sociais com as hashtags Meu Motorista Abusador e Meu Motorista Assediador. Com os comentários vieram novos relatos de violência contra as mulheres em Uber e táxi. Em Porto Alegre, a estudante de direito Júlia Brito Ospina, de 19 anos, foi vítima de assédio durante uma corrida da Uber.
Daqui a pouco ele vinha e repetia de novo essa mesma frase, dizendo que eu era bonita e que ele tinha vergonha e que se eu quisesse, tranquilamente eu poderia puxar o papo. E eu novamente não respondi. E ele falou isso várias e repetidas vezes. E novamente eu sempre negava, sempre ignorava. Aí isso vinha intercalado com olhares pelo retrovisor e ele trancou a porta uma hora e eu achei que fiquei muito nervosa. E repetidas vezes ele mexia no celular, que fazia achar que ele ia mudar a rota, enfim. Foi bem tenso, principalmente por causa das olhadas, eu só ficava me escorando no banco, assim, rezando para que nada acontecesse, na verdade, porque eu não tinha muito que eu pudesse fazer.
Em nota, a Uber afirma que repudia qualquer tipo de violência contra as mulheres, informa que o motorista denunciado no caso da escritora Clara Averbuch foi banido da empresa e diz que se coloca à disposição para colaborar com as investigações. O medo de estar sozinha com um motorista homem não é novidade para as mulheres. No ano passado, a 99 Táxis, por exemplo, fez uma pesquisa com 60 mil mulheres para saber de que forma elas poderiam se sentir mais seguras quando o tema era mobilidade. As entrevistadas responderam que desejavam ser guiadas por motoristas mulheres. Na época em que o aplicativo foi lançado, a advogada e ativista da causa da mulher, Rosana Chiavassa, participou dos dois lados da moeda, um debate promovido aqui na Jovem Pan sobre o tema. Ela lembrou que, na prática, essa medida é como um vagão cor-de-rosa, não ataca a causa do problema.
E aí começaram essas fragmentações sexistas e que nos preocupam muito. Porque, veja, alguns estados do Brasil têm o vagão rosa, o Rio de Janeiro é um deles. Uhum. E está provado que a violência não diminuiu, porque a violência é cultural. Está na hora da sociedade começar a questionar por que que essa violência se perpetua.
Em São Paulo, 99 diz que já cadastrou mais de 2 mil motoristas mulheres, mas a empresa não revela o total de sua frota para sabermos a proporção entre homens e mulheres. De acordo com a companhia, uma pesquisa respondida por 36 mil passageiros apontou que 70% deles reconheceram a importância de uma opção exclusiva para as mulheres. A empresa afirma que a demanda é maior do que a oferta, tanto que o tempo médio de espera do opcional para mulheres é de aproximadamente 10 minutos, ou seja, 3 vezes maior do que uma corrida convencional.
E às 5:12 aqui no Jornal da Manhã, o futebol. Para falar do peixe, Rafael Tebas.
E o Santos recusou proposta do Lille da França pelo lateral esquerdo Caju. Então fica no Santos para essa e para as próximas temporadas. A proposta foi alta, 2 milhões de euros, cerca de 9 milhões de reais. Campeonato Brasileiro, Santos encara o Corinthians na próxima rodada, dia 10 de setembro, clássico marcado para a Vila Belmiro. E o técnico Leverkusen conversou com a imprensa. O Santos ainda pode ser campeão desse campeonato brasileiro.
Olha, o título é o objetivo de um clube do tamanho do Santos. Então, agora eu penso normalmente jogo a jogo. Eu não gosto de fazer cálculos matemáticos, eu concordo com alguns cálculos. Então, como é que você vai chegar nos cálculos? Então, você tem que ir para o campo para buscar. Então, eu projeto tudo, por exemplo, agora nos 3 pontos do Corinthians. Quer dizer, os 2 pontos que ficaram aqui com o Cruzeiro, já não tem mais como solucionar. Então, não adianta ficar reclamando e buscando. Não, então vamos buscar os 3 pontos com o Corinthians. Vamos ver, são 3 pontos em disputa. O Corinthians também quer os 3 pontos. Então, vamos ver quem vai levar. Eu não gosto de fazer contas assim, embora eu reconheça que matematicamente existe um número, 70% aproximadamente dos pontos, você é campeão. Está por aí, mais ou menos. Agora tem que conseguir os pontos. E por isso que eu gosto de que o time foque nos 3 pontos do próximo jogo.
Aí o técnico Leverkusen em contato com a imprensa. O Santos então encara o Corinthians. Né? Tem clássico Santos e Corinthians na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, dia 10 de setembro. O Santos que tem 38 pontos e o Corinthians, o líder, tem 50 pontos nesse Campeonato Brasileiro.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 5 horas mais 14 minutos.
Repita.
5 e 14.
Mulher de vice-prefeito goiano é encontrada morta na moradia do casal.
Letícia Karen Marcel era mulher do vice-prefeito de Abadia de Goiás, Eduardo Rosa Carneiro.
Aparentemente, ela cometeu suicídio com um tiro no peito, por motivos desconhecidos.
Apesar disso, a polícia vai investigar o caso para apurar a real causa da morte.
Volta a discussão negativa de bancos em conceder financiamentos para idosos.
Idosa de 91 anos, cliente do banco há 40 anos, teve negado o pedido de empréstimo em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Os bancos costumam negar empréstimos a idosos pelo entendimento de que, se morrerem, a dívida deixará de ser paga.
O promotor Fernando Barros, indicado para atuar no caso, diz que se o idoso tiver patrimônio, não há razão para a negativa.
Ex-procuradora-geral da Venezuela acusa o presidente Nicolás Maduro de desviar 10 milhões de dólares do fisco.
Nesta segunda-feira, Luísa Ortega Dias, que está na Costa Rica, afirmou que entregou as provas que incriminam o chavista para promotores americanos.
A dissidente também acusou o governo venezuelano de persegui-la e de ter contratado capangas para matá-la.
Por motivos de segurança, Luísa Ortega Dias não divulgou os compromissos que terá na Costa Rica. Sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Governo de São Paulo confirma a demissão do secretário do Meio Ambiente e do adjunto da pasta.
Ricardo Salles, do Partido Progressista, e Antônio Veloso entregaram os cargos nesta segunda-feira.
A sigla não estaria satisfeita com o desempenho do ex-secretário, que será substituído por Maurício Brusadin a partir de amanhã.
Ricardo Salles é réu em uma ação por improbidade administrativa, acusado de alterar a proposta de um plano de manejo de área de várzea a pedido da Fiesp.
Se o Congresso aprovar a retomada das doações eleitorais por empresas, a OAB vai recorrer ao STF.
Foi a própria Ordem dos Advogados do Brasil que, em 2015, levou a questão ao Supremo, que acabou proibindo esse tipo de contribuição.
Se for preciso, iremos novamente à Justiça para combater essas medidas que só favorecem a corrupção eleitoral, diz Cláudio Lamar, que é o presidente da OAB.
Lamar, que ameaça recorrer igualmente contra a eventual aprovação das doações ocultas em que o nome do doador não é vinculado ao do candidato.
6 distribuidoras de eletricidade da Eletrobras que podem ser privatizadas devem ter aumento de tarifa antes da venda ou logo depois disso.
Essas distribuidoras atuam principalmente no Norte e Nordeste e são fortemente deficitárias.
Com a privatização, o governo pretende sair em definitivo da área de distribuição de energia.
Nesse sentido, é preciso ajustar tarifas buscando o equilíbrio da concessão, pondera a ANEEL.
Após críticas, o governo federal anuncia mudanças nas regras de exploração mineral da extinta Reserva Nacional do Cobre e Associados, a RENCA.
A área entre o Pará e o Amapá foi criada em 1984 e tem mais de 4 milhões de hectares.
Ato da semana passada extinguiu a RENCA e permitiu a exploração mineral na região.
A área tem potencial para exploração de ouro e outros minerais como ferro e manganês.
Tempos de desemprego, concursos públicos exercem atração indisfarçável entre aqueles que buscam uma colocação.
São abertos 150 concursos em todo o país, com um total de 13 mil vagas.
Há concursos para todos os níveis de escolaridade. No TRF da 5ª Região em Recife, os salários chegam a R$ 27.500.
Muitos concursos se destinam apenas a formar cadastro reserva e os aprovados não precisam ser chamados durante o prazo de validade.
Justiça de São Paulo indicia 18 manifestantes presos com um militar infiltrado em ato contra o governo Temer há um ano.
Na época, o então capitão William Pina Botelho estava infiltrado no grupo como informante do Exército.
O grupo é acusado de associação criminosa e corrupção de menores e já tem audiência marcada para 22 de setembro.
Segundo a denúncia, o grupo estava reunido no Centro Cultural de São Paulo e pretendia causar danos ao patrimônio e atacar PMs.
Atirador mata ao menos duas pessoas e fere quatro em biblioteca no Novo México, nos Estados Unidos.
O suspeito foi preso após o ataque na tarde desta segunda-feira.
Segundo a polícia, na cidade de Clovis, duas mulheres morreram. Outras duas e dois homens ficaram feridos.
As investigações ainda não revelaram o que motivou o ataque.
O governo federal estuda conceder à iniciativa privada blocos vizinhos aos já explorados pela Petrobras.
A medida pode render 50 bilhões de reais ao Caixa da União em 2018.
Técnicos do Ministério das Minas e Energia argumentam que a área tem muito mais petróleo do que o previsto inicialmente.
A privatização da Eletrobras e a liberação dos blocos são apostas do Planalto para cumprir a meta de déficit de 159 bilhões de reais em 2018.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
5 horas 20 minutos.
Repita.
5 e 20.
Temperatura agora em São Paulo na marca dos 13 graus.
Espaço para Carolina Ercolim.
O deputado André Fufuca, do PP, que assume hoje a presidência da Câmara, afirma que contará com o apoio do titular da cadeira, Rodrigo Maia, para fechar um acordo com os líderes e colocar a reforma política em votação.
O presidente Rodrigo Maia vai ajudar, como todos os deputados, visto que ele é o presidente de fato da casa, ele é deputado também, nós iremos procurar um consenso em relação aos líderes e aos deputados da Câmara Legislativa.
O motivo da substituição é protocolar. A viagem de Michel Temer à China. O presidente da casa, Rodrigo Maia, ficará na presidência. E o primeiro vice-presidente, Fábio Ramalho, estará na comitiva que acompanha Temer à Ásia. Apesar de ser a primeira vez que o maranhense comandará a mesa fora do período de recesso, o parlamentar garante que está seguro no seu papel, apesar da curta vida política. Deputado, primeiramente, como é que o senhor se apresentaria para os brasileiros que vão, a partir de agora, vê-lo com mais ênfase no noticiário nacional?
André Fufuca é um jovem de 28 anos, vai ser completado ontem, médico de formação, já foi deputado estadual, se elegeu deputado federal nesse mandato, foi eleito segundo vice-presidente da Câmara e está disposto, junto aos demais membros parlamentares, trabalhar nesses dias, o qual estará interinamente na presidência, em benefício de toda a nossa nação.
Além disso, Fufuca, que herdou o apelido do pai, votou a favor da admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff em abril de 2016. Em agosto, foi contra o prosseguimento da denúncia de Michel Temer. Foi um dos 43 congressistas que não participaram da votação que cassou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Fufuquinha, como é conhecido em seu estado, aliás, destacou-se como um fiel escudeiro de Cunha. Além da reforma, outro ponto com o qual o deputado pode lidar é a possibilidade da nova denúncia contra o presidente Michel Temer. Um eventual pedido do Procurador-Geral da República ainda deve passar pelo Supremo Tribunal Federal, mas a chance de chegar à Câmara afeta os ânimos dos deputados. André Fufuca garante que, caso isso ocorra, cumprirá o seu papel.
Se no período em que eu estiver à frente da Câmara houver essa nova denúncia, eu haverei de respeitar o regimento e irei cumpri-lo, ponto e vírgula.
Embora tenham ligações históricas, as famílias dos Fufuca e o Sarney já foram também mais unidas.
5h22, Vitor Brown.
O Ministério Público Federal recomenda ao Ministério da Saúde a liberação de recursos para o Hospital São Paulo. A Procuradoria pede que o governo federal retome os repasses do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF. A unidade, que é vinculada à Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, fazia parte do projeto desde 2010, mas foi excluída da lista de contemplados. O Ministério da Saúde alega que o local não realiza atendimentos integralmente pelo SUS, o que não estaria de acordo com as regras do REUF. A suspensão dos repasses agravou ainda mais a crise do Hospital São Paulo, que já acumula 160 milhões de reais em dívidas. O procurador Kleber Marcel Uemura, autor da recomendação do Ministério Público Federal, ressalta que a situação é delicada e tende a piorar.
Claro que com o corte e o contingenciamento desses repasses, isso agrava ainda mais. Então, o hospital sofre com falta de materiais básicos, como gás, algodão, medicamentos. Então, isso até foi, há um tempo atrás, foi fechado o pronto-socorro por algumas horas. Depois não foi atendido mais casos que não se enquadrasse em situações de emergência e urgência. Então, a situação é bastante difícil, é bastante delicada.
O procurador Kleber Marcel Uemura acrescenta que o corte foi abrupto e não permitiu que os gestores se preparassem para o contingenciamento. Ele lembra que a medida também compromete as atividades de ensino do Hospital São Paulo, que é ligado à Unifesp. Em nota, o Ministério da Saúde declarou que pareceres do Tribunal de Contas da União e da Advocacia Geral da União recomendaram a suspensão dos repasses. A pasta reitera que a instituição não se enquadra nos critérios do programa e que os repasses para o Estado de São Paulo têm sido feitos regularmente. O Ministério da Saúde diz ainda que no dia 3 de abril solicitou aos gestores do Hospital São Paulo mais informações sobre a situação financeira, mas que até o momento não teve resposta.
5 horas 25 minutos.
Repita.
5h25.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Está aberta a Expo Inter, a melhor exposição de animais e tecnologias do continente, na cidade de Esteio, Rio Grande do Sul. A Expo Inter atrai também a população urbana, com atrações de alimentos, lojas de artigos de couro, apresenta ideias excelentes como a integração do SEBRAE, do SENAR e da FARSUL, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, num projeto chamado Juntos Fazemos. Significa atrair e administrar toda a cadeia produtiva de produtos e podemos ver, por exemplo, o nascimento da olivicultura, o negócio do azeite no Brasil. Marcas, embalagens belíssimas, produção de alto nível e um setor que virá a ser extremamente atraente até de exportação, revelando a potencialidade brasileira em fazer de tudo, desde que juntos, no conceito da cadeia produtiva. Nesta Expo Inter, vale destacar a presença da FederaSul, a federação de todas as federações, participando e patrocinando debates e aparecendo com a proposta de integração do agronegócio. Para darmos passos novos no agro brasileiro, precisaremos da visão de gestão das cadeias produtivas. E isso vai exigir a orquestração de setores da ciência, com a produção agropecuária, tecnologia, insumos, indústria processadora, transporte, sistema financeiro, seguros, a comunicação social e todo o comércio e serviços. Uma plataforma agroalimentar brasileira para o mundo passa por todos os setores da economia e as cidades são fundamentais, sem esquecer o turismo, pois o próprio turismo gastronômico e de eventos rurais atraem interessados do mundo inteiro. Expo Inter, no Rio Grande do Sul, vale conhecer, visitar e apreciar como a cultura e o folclore gaúcho se traduzem em resultados econômicos e agropecuários. E com a FederaSul, ao lado da FARSUL, integrando e reunindo todas as federações empresariais. Mais uma vez, os gaúchos dando exemplo. E que isso seja também um modelo a ser perseguido pelas confederações empresariais nacionais. Elas precisam fazer a mesma coisa. A hora do agronegócio, muito além do campo, coisa cada vez mais das cidades e de todos. O agronegócio é nosso. José Luiz Tejon.
5h27.
Repita.
5h27.
Rede Jovem Pan.
Ainda o Tricolor, falando de futebol. O Tricolor, Márcio Espimpolo.
O Vitória venceu o Coritiba nesta segunda-feira. O resultado derrubou o São Paulo para a 19ª colocação. É o vice-lanterna do campeonato com 23 pontos. A situação é desesperadora. Serão mais 12 dias sem jogar. A partida contra a Ponte Preta será no dia 9. Terá que conviver com o noticiário até lá, dizendo que o time está somente a uma posição da pior colocação no Campeonato Brasileiro. Piorou a situação do São Paulo e igualou também a marca ruim do time na pior campanha que teve até aqui no Campeonato Nacional. Pelo menos uma boa notícia. Ontem, Lucas Prato foi liberado do hospital, realizou novos exames, teve alta hospitalar, já está em casa e deve se reapresentar com os companheiros nesta quarta-feira. Pelo menos a expectativa é que trabalhe normalmente e no dia 9 tenha condições de jogo na partida contra a Ponte Preta.
Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do metrô que eu pego sempre dá problemas.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931-17-0620. 931-17-0620.
Ligado na Cidade. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan.
Cinco horas, 30 minutos.
Repita.
5h30.
Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desta terça-feira, dia 29 de agosto de 2017, inverno brasileiro. O Jornal da Manhã transmitido para todo o Brasil, através da maior e melhor rede de rádios do país, a sua rede Jovem Pan News. Falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E nos canais da Sky e Oi TV. E no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil sempre ao seu lado. Destaques do Jornal da Manhã, agora as manchetes desta edição de terça-feira, 29 de agosto de 2017.
Palácio do Planalto intensifica a demissão de aliados e deputados que votaram a favor da denúncia contra Michel Temer.
Cerca de 140 cargos serão redistribuídos para parlamentares que blindaram o presidente da denúncia.
Romero Jucá é denunciado pela terceira vez em 7 dias.
Com base nas delações da Odebrecht, a Procuradoria-Geral da República aponta crimes de corrupção e lavagem de dinheiro cometidos pelo senador.
José Serra será investigado com base nas delações da JBS.
Ministra do STF, Rosa Weber, aceitou a abertura de inquérito para apurar possível caixa 2 do senador durante a campanha para presidente em 2010.
Presidente do STF, Carmen Lúcia, pede que Gilmar Mendes fale sobre o pedido para afastá-lo do caso do empresário de ônibus no Rio de Janeiro.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, quer que o magistrado seja retirado do processo de Jacob Barata Filho por existirem vínculos pessoais.
Brasil abrigou por 2 anos embaixador acusado pela ONU de crime de guerra.
Apontado como responsável pela morte de 40 mil civis no Sri Lanka, Jagat Jayasuriya ficou em território brasileiro do fim de 2015 até domingo.
Em São Paulo, Rodrigo Maia diz que vai seguir com articulações para aprovar reformas, mesmo como interino na presidência da República.
Esta semana, a Câmara dos Deputados deve votar a reforma política e concluir a medida provisória que cria nova taxa de juros do BNDES.
Mais um advogado abandona a defesa de Eduardo Cunha.
O Rodrigo Rios, que mora em Curitiba, alega que a defesa do ex-deputado deve se concentrar apenas em Brasília, onde ele é defendido por outros escritórios.
Contrariando o BNDES par, JBS mantém Wesley Batista na presidência da companhia por considerar que não há provas contra o empresário.
O braço de participações do BNDES quer o afastamento do empresário do frigorífico por causa de danos provocados pelos casos de corrupção.
O governo pode aumentar vantagens vantagens aos contribuintes no novo Revis para viabilizar a aprovação do programa no Congresso Nacional.
Palácio do Planalto analisa ampliar para até 60% os descontos para quem aderir ao plano de refinanciamento das dívidas da Receita Federal.
Secretário de Estado americano diz que Donald Trump fala por si só.
Rex Tillerson pediu que os valores de tolerância e igualdade racial do presidente devem ser vistos de forma separada daquilo que o país defende.
Tribunal da Guatemala suspende expulsão de diretor de setor anticorrupção da ONU.
Ivan Velasquez havia sido declarado persona não grata pelo presidente Jimmy Morales após pedir que o político fosse investigado por corrupção.
Ex-gerente da Petrobras reclama da fiança determinada pelo juiz Sérgio Moro e pede a revogação do valor de R$ 371 mil.
Suspeito de receber propina para facilitar contratos na estatal, Márcio Albuquerque alega que não tenta atrapalhar as investigações ou fugir.
Pela primeira vez, Estado Islâmico aceita acordo e começa a se retirar da fronteira entre a Síria e o Líbano.
Grupo jihadista concordou com cessar fogo após perder boa parte dos combatentes em confrontos na região.
Brasileiros Rogerinho e Bia Haddad estreiam com derrota no US Open e deixam a competição em Nova York, Estados Unidos.
Esta segunda-feira, a tenista russa Maria Sharapova venceu a romena Simona Halep na volta a grandes slams após a suspensão por doping.
5 horas 34 minutos.
Repita.
5h34. E o Corinthians, Zeca Cardoso, bom dia.
Muito bom dia também para o ouvinte aqui deste Jornal da Manhã. O Corinthians segue treinando por toda esta semana no CT Joaquim Grava, mesmo sem partidas. O próximo jogo apenas lá no outro final de semana, clássico contra o Santos na Vila Belmiro. O atacante Jô, que ficou de fora da última partida por suspensão pelo terceiro cartão amarelo, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols, defendeu Casim, que foi mal na partida contra o Atlético Goianiense. O jogador é importante e ainda vai ser mais importante para o Corinthians. Fala, Jô.
Todo atacante passa por um momento complicado. Eu achei que, no meu modo de ver, ele se esforçou bastante. Acho que correu, batalhou, tentou, achou espaço, teve as oportunidades. Infelizmente, não conseguiu fazer o gol. Ele saiu triste, como qualquer um sai triste de fazer. Né? Queria fazer o teu melhor no teu aniversário. Mas ele é uma pessoa bacana, é muito emotivo, né? Ele leva muito na emoção. Eu já conversei com ele, todo mundo já deu a resposta total. É um grande jogador, já nos ajudou muito, né? E tem muito que nos ajudar ainda. Então tem toda a confiança de todo o grupo, da diretoria, do Fábio. É claro que ele saiu triste porque ele queria fazer o melhor.
Tá aí a palavra de Jô, atacante do Corinthians, e uma notícia triste para o torcedor corintiano e principalmente para o meia Danilo. Sem jogar há 13 meses por uma lesão na perna que o quase fez amputar o membro, o jogador tem agora uma lesão na panturrilha, lesão muscular, e para por pelo menos mais um mês. Falamos de Corinthians aqui no Jornal da Manhã.
5 horas 36 minutos.
Repita.
5h36. As manchetes dos principais jornais do Brasil, informa Paulo Edson Fiori.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de terça-feira. Da Capital Federal, Correio Brasiliense. Novo míssil de Kim assusta Japão e põe mundo em alerta. O ditador norte-coreano Kim Jong-un voltou a desafiar a comunidade internacional. Disparado dos arredores de Pyongyang, o míssil sobrevoou Hokkaido, segunda maior ilha japonesa, e caiu no Oceano Pacífico. Tóquio chegou a ativar sistemas de alerta antimísseis. Visivelmente irritado, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, classificou o ato de imprudente e ultrajante e defendeu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para discutir novas sanções à Coreia do Norte. Folha de São Paulo, Temer atua para agradar a base antes de denúncia. Às vésperas de apresentação de nova denúncia contra o presidente Michel Temer pela Procuradoria-Geral da República, o Planalto Planalto redistribuiu mais de 100 cargos no governo para punir deputados infiéis e conter uma rebelião na base aliada. Ao longo do mês, foram demitidos aliados de quem votou pela sequência de acusação de corrupção passiva contra Temer no caso JBS. Os cargos vão para os que rejeitaram a denúncia de Rodrigo Janot e se comprometeram a manter a posição. Do Rio de Janeiro, o Globo, Temer muda decreto, mas reserva fica extinta. Após fortes críticas de ambientalistas e uma campanha de artistas nas redes sociais, o governo Temer mudou o decreto que liberou a exploração mineral em área de 47 mil quilômetros quadrados na Amazônia. A reserva no Amapá continua extinta, mas agora um novo decreto detalha como será feita a exploração mineral e explicita que as regras de preservação ambiental e indígena dentro da reserva seguirão protegidas. Segundo analistas, na prática, a medida foi uma tentativa de dar resposta à opinião pública. Mas nada mudou, de fato. De Porto Alegre, zero hora, Temer recua e refaz decreto sobre reserva na Amazônia. De Salvador, à tarde, STF divulga valores pagos a ministros e servidores. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, determinou que o site da corte disponibilize em detalhes os contra-cheques de seus ministros e servidores. A medida atende à resolução do Conselho Nacional de Justiça, que definiu a necessidade de dar transparência aos dados sobre salários e benefícios dos funcionários do STF, frente aos casos das remunerações que ultrapassam o teto constitucional. Pela Constituição Federal, nenhum servidor público pode receber mais do que o salário de um ministro do Supremo, hoje em aproximadamente R$ 33 mil. Reais. De Florianópolis, Diário Catarinense, Hospital Infantil e CEPOM limitam atendimentos. Às vésperas de tirar férias, o secretário de Estado de Saúde, Vicente Caropreso, enfrenta uma tormenta. Nessa segunda-feira, o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, anunciou a suspensão das cirurgias eletivas por falta de materiais e o CEPOM a redução nos horários de atendimento do ambulatório. No mesmo dia, o diretor do hospital, Carlos Schoeller, foi exonerado do cargo e, acompanhado do governador Raimundo Colombo, corre o risco de enfrentar uma denúncia do Ministério Público por supostas irregularidades nos repasses à saúde. De Recife, Diário de Pernambuco, Chile perdoa dívida se Hemobras ficar. A empresa irlandesa associada à empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, na polêmica parceria para desenvolvimento produtivo para a fabricação do fator oitavo recombinante, pode perdoar a dívida de 43 milhões de reais. O benefício integra a proposta da Chile para repactuar o PDP e poder tocar a implantação da fábrica do medicamento em Goiânia, que inclui mais investimentos de até 250 milhões de reais. E de Fortaleza, Diário do Nordeste, governo federal retoma 33 obras paradas no Ceará. Balanço divulgado pelo Ministério do Planejamento aponta que 33 obras que estavam paralisadas no Ceará, com valor unitário entre 500 mil reais e 10 milhões de reais, foram retomadas. Deste total, 23 recomeçaram e 10 foram concluídas, totalizando investimentos de 49 milhões e 300 mil reais.
5 horas 40 minutos.
Repita.
5 e 40.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
A Semana Mundial da Água desse ano está sendo realizada em Estocolmo, na Suécia, abordando temas como a redução do desperdício do recurso. Mais de 3 mil pessoas devem participar dos eventos. Na sessão de abertura, nesta segunda-feira, o presidente da Assembleia Geral da ONU, Peter Thomson, elogiou a iniciativa por reunir as pessoas para discutir desafios atuais.
The ocean unites us and we have to bring humanity back.
Thomson lembrou que os oceanos unem a todos e defendeu ser preciso trazer a humanidade de volta a uma relação de equilíbrio e respeito com a água. Ele disse ainda estar aguardando as discussões que serão realizadas na semana e as ações que surgirão como resultados. A Semana Mundial da Água é o maior encontro anual para questões relacionadas à água e ao desenvolvimento. O evento é organizado pelo Instituto Internacional da Água de Estocolmo e reúne mais de 3 mil participantes de cerca de 130 países, representando governo e setor privado, organizações multilaterais, sociedade civil e academia, em busca de soluções para problemas globais relacionados à água. Da ONU News em Nova York, Laura Gelber.
Agora 5h42.
Repita.
5h42. E no Palmeiras, Fred Júnior?
O Palmeiras comemorou ontem o seu aniversário. A data de aniversário oficialmente foi no último sábado, mas o jantar para convidados, conselheiros, sócios aconteceu nesta segunda-feira em uma casa de shows no bairro da Barra Funda. Uma homenagem à arrancada heróica e também à Academia do Palmeiras de 1972, a segunda academia, inclusive com a presença dos ex-jogadores que marcaram história naquela oportunidade. Emerson Leão, um discurso emocionado, realmente surpreendeu a todos, inclusive fazer uma homenagem à sua esposa. Emerson Leão chegou a chorar no seu discurso, emocionando a todos os presentes. E claro, o assunto no aniversário do Palmeiras não poderia ser outro. Felipe Melo, por incrível que pareça, o assunto volta à tona. O presidente Maurício Gagliotti fala: o desejo do jogador é voltar a atuar pelo Palmeiras, já que o clube não recebeu nenhuma proposta e pelo jeito vai ter que reintegrar o atleta, já que ele tem contrato com o clube.
A posição do atleta oficial... Ele não veio a público ainda, mas nós temos certeza que o Felipe quer jogar no Palmeiras. Temos certeza absoluta que ele quer voltar a vestir a camisa. Ele, em pouco tempo de clube, ele criou uma empatia com essa torcida e a vontade dele é voltar a vestir a camisa do Palmeiras, sem dúvida nenhuma.
Apesar dessa vontade manifestada pelo presidente, Felipe Melo está no Ceará, na praia, com a família. Isso mostra realmente que ele quer jogar no Palmeiras? Responde Maurício Gagliotti.
Não, veja bem, o Felipe pediu para nós, ele pediu para nós oficialmente 3 dias e o Palmeiras cedeu esses 3 dias, uma vez que ele não estava envolvido no jogo clássico contra o São Paulo. Então nós não vamos agora crucificar o Felipe de uma ação que nós participamos. Ele foi liberado oficialmente, 3 dias, e ele está treinando aonde ele está agora e em breve nós teremos notícias sobre o Felipe Melo. Agora, ele pediu a liberação oficial.
Este é o presidente do Palmeiras, conselheira do clube e também principal investidora na camisa palmeirense, Leila Pereira, diz que quer renovar o contrato da Crefisa no patrocínio com o Palmeiras, estender o contrato por mais tempo. E ela deseja só deixar o clube quando o Palmeiras, segundo ela, for bicampeão mundial.
5h45.
Repita.
Jornal da Manhã, 5h45.
Temperatura em São Paulo, neste momento, na marca dos 13 graus. A economia brasileira pode crescer 0,39% com a inflação em apenas 3,45% neste ano.
Essas são as principais conclusões ou relatório focos dessa semana, conforme dados divulgados pelo Banco Central.
A avaliação foi feita com base em pesquisa com vários agentes do mercado financeiro e revela uma expectativa otimista para a economia até o final de 2017.
A economista Alessandra Ribeiro destaca que, com a tendência de inflação abaixo da meta oficial, o governo pode simular o corte de juros.
Nós esperamos uma Selic de 7,5% ao final desse ano, permanecendo nesse nível também em 2018. E é isso, né, toda essa redução de juros que deve injetar aí uma força na economia, né, na atividade econômica, permitindo aí um maior crescimento, especialmente em 2018.
Os especialistas apontam ainda que a atividade econômica cresceu mais do que o esperado e os brasileiros estão voltando a consumir.
Apesar disso, o economista Alex Agostini explica a Denise Campos de Toledo que a recuperação do emprego ainda pode demorar um pouco.
Foram mais de 13, quase 14 milhões de pessoas empregadas. Então, para retomar isso, muda. Agora, de novo, é importante sinalizar que hoje as perspectivas são positivas. Isso dá um sobrefôlego e uma esperança melhor para aqueles que ainda estão desempregados.
Mesmo com a alta nas projeções para o crescimento da economia do Brasil no ano, o mercado aposta que a indústria ainda continua devagar em 2017.
A produção industrial deve crescer somente 1% nesse ano, mas em 2018 o setor pode ter uma alta maior de até 2,16%.
Nesta semana, na sexta-feira, teremos a divulgação do PIB do segundo trimestre e há uma grande expectativa pela confirmação ou não das projeções mais favoráveis, pelo menos recentemente. Durante um tempo, se trabalhou até com a possibilidade de um PIB negativo, porque o mês de maio foi muito ruim, foi aquele período de crise econômica misturada com crise política a partir da delação da JBS. Isso provocou uma trava nos negócios em várias áreas, mas o mês seguinte já voltou a apresentar números melhores e os dados mais recentes apontam para uma reação, inclusive, melhor do que se projetava. A partir daí, se passou a contar com a possibilidade de uma expansão inferior ao do primeiro trimestre, que foi muito favorecido pela safra agrícola, mas, de qualquer modo, dando continuidade à trajetória de recuperação da economia brasileira. Agora, se vier uma frustração, pode haver uma revisão de novo das projeções para este ano. Vale lembrar que o relatório Focus, que foi divulgado ontem pelo Banco Central, apontou uma melhoria da previsão do mercado para a expansão do PIB agora em 2017, depois de várias semanas de estabilidade. O mercado trabalhava com 0,34, tinha fechado nesse percentual e agora já considera a possibilidade de uma expansão de 0,39%. Não é nada de muito significativo, não faz tanta diferença assim, mas reforça a expectativa de um desempenho melhor da economia, com uma aceleração especialmente na virada do ano, para que em 2018 aí sim a economia possa apresentar uma performance efetivamente melhor, que faça a diferença, inclusive do ponto de vista da percepção da população em geral. Agora, vale ressaltar que ainda que a população reclame muito das condições atuais, são vários fatores que têm colaborado para uma melhoria do poder de compra do consumidor brasileiro e isso está ajudando nas projeções mais favoráveis quanto à expansão do PIB. O consumo cresceu nesse último levantamento do fechamento do segundo trimestre, porque temos uma combinação de inflação mais baixa, uma queda maior da taxa básica de juros, que tende a prosseguir até o final do ano. Houve uma certa melhoria, ainda que bastante conservadora, das condições do crédito, não só em relação ao custo, mas também à oferta, porque as restrições eram muito maiores aí na concessão de linhas de financiamento para as pessoas físicas, não empresas. As empresas ainda têm um problema maior de inadimplência, o que leva o mercado a continuar bem mais cauteloso. E o governo tomou algumas medidas para reforçar essa tendência de recuperação do consumo, como a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia e agora a liberação do PIS para os mais idosos. Então, tudo isso forma um pacote aí que ajuda a população a recuperar o poder de compra. Claro que isso não vale para quem está desempregado, é a velha argumentação, mas, de qualquer modo, a gente pode esperar uma trajetória mais benigna da inflação, com números mais favoráveis, mas é um grande teste agora a liberação dos dados do PIB do segundo trimestre. É torcer para que haja confirmação dessa projeção de continuidade da recuperação da economia brasileira.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Às 5:50,
Brasília,
com Levi Guimarães.
Os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, do PMDB, são alvos de mais um inquérito no Supremo Tribunal Federal, dessa vez em casos separados. Líder do governo no Senado, Romero Jucá foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O inquérito está no âmbito da Operação Lava Jato e foi baseado em delações de ex-executivos da Odebrecht. O PMDBista é acusado de pedir e receber R$150 mil em propina para atuar de forma favorável à construtora no parlamento. O dinheiro teria sido repassado ao diretório do PMDB em Roraima. Quem também teria recebido propina é Rodrigo Jucá, filho do senador e candidato a vice-governador do estado em 2014. Este é o 14º inquérito contra Romero Jucá. Já o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, vai responder ao 17º inquérito. Dessa vez, a denúncia é por envolvimento em esquema de corrupção no Postales, o fundo de pensão dos servidores dos Correios. Renan teria participado de uma compra de papéis de empresas de fachada que seriam administradas por Milton Lira, um lobista ligado a senadores do PMDB. O relator do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou a abertura do inquérito e deu 60 dias para a Polícia Federal investigar o caso. Os dois parlamentares negam as acusações. De Brasília, Levi Guimarães.
5 horas 52 minutos.
Repita.
5h52. E a seleção brasileira, hein, Rodrigo Viga?
Com a seleção brasileira já classificada para a Copa do Mundo da Rússia em 2018, o técnico Tite vai tentar azeitar, melhorar ainda mais a performance da seleção brasileira, líder das eliminatórias, e alguns jogadores, claro, vão em busca de metas, objetivos pessoais. Aqueles que querem impressionar o técnico Tite. Outros, que são jogadores de confiança, confirmar a presença na Copa do Mundo da Rússia em 2018. As chances já começam nos próximos dias. Quinta-feira, contra o Equador em Porto Alegre. Depois tem a Colômbia em Barranquilla, na Colômbia, como revela o experiente, titular absoluto, vaga garantida no Mundial de 2018, Renato Augusto.
Pensando no objetivo final, que é a Copa, então você tem que estar colocando o seu nome a cada convocação, então cada jogador sabe que a lista não está fechada, então você tem que, todo jogo, botar o seu nome para poder voltar na próxima convocação e manter o que a gente vem fazendo, padrão tático, organização, para a gente poder fazer um bom jogo e sair com a vitória.
Seleção brasileira está incompleta em Porto Alegre, palco do próximo compromisso nas eliminatórias contra o Equador na Arena do Grêmio. Jogadores vão se apresentando paulatinamente. Provavelmente o grupo deve estar fechado nesta terça-feira. São informações da seleção brasileira aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viega.
Ainda a seleção brasileira, comenta Flávio Prado. Bom dia, Flávio.
Bom dia, meus amigos, de mais esta edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Seleção brasileira reunida em Porto Alegre. Jogo de quinta-feira contra o Equador não define a vida da seleção em termos de Copa do Mundo. Ela já está classificada, mas vale pelo aspecto psicológico. O time brasileiro tem que somar vitórias, tem que se alinhar ainda mais taticamente visando a Copa do Mundo do ano que vem. Então é importante, sim, que os jogadores se reúnam, que disputem uma partida como se o Mundial dependesse desse jogo, para que o Tite possa sentir a reação de cada um e também dar mais consistência às ideias dele visando o Mundial do ano que vem. Jogo importante. Jovem Pan vai contar tudo para você.
Agora 5h54.
Repita.
5h54.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta terça-feira. De Madrid é o País. O independentismo lança a lei suprema de sua república. Juntos pelo Sim e a CUP apresentaram ontem no parlamento catalão a lei de transitoriedade jurídica e fundacional da república, que pretendem seja a norma suprema na Catalunha caso Sim vença o referendo ilegal. O PDeCAT, partidário de esperar o resultado da consulta para aprovar esta lei de transição, cedeu às pressões da CUP e outras organizações independentistas que querem tramitá-la antes. Segundo o texto, o presidente seria o chefe do Estado e a administração da Generalitat substituiria a espanhola, assumindo suas propriedades, funcionários e contratos. De Paris, Le Monde, Macron, os dossiês de um retorno sob tensão. Emmanuel Macron, cuja popularidade despencou durante o verão, e seu governo se reuniram nesta segunda-feira para um seminário de retorno. Macron terá de abrir vários projetos particularmente importantes e de risco nas próximas semanas. De Londres, The Guardian, registro de chamadas da polícia sobre saúde mental. A maior força policial da Grã-Bretanha recebeu um telefonema relativo à saúde mental a cada 5 minutos no ano passado, uma escalada do nível de demanda causado pelas dificuldades enfrentadas pelos serviços do Sistema Nacional de Saúde. A quantidade de chamadas atendidas pela Polícia Metropolitana, em que alguém está preocupado com a saúde mental de outra pessoa, atingiu um recorde de 115 mil em 2016, uma média de 315 por dia, ou cerca de 13 por hora. The New York Times. Inundado e cansado, Texas se prepara para anos de recuperação. E de Buenos Aires, o Clarim. Boldon, a júri antes das eleições pela compra da fábrica de cartões. O Tribunal Oral Federal 4 fixou para 3 6 de outubro, quase três semanas antes das legislativas. O ex-vice-presidente de Cristina Kirchner é acusado de haver comprado a Ciccone Calcográfica através de testas de ferro.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
Trânsito na cidade tem a pior via neste momento na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob peneira.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kei Nishikori, estão a brinca, ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Lucas Lima recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido, pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado.